Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Muito boa tarde, 1:07, está no ar o apito final aqui na Bandeirantes. Que dia bonito, minha gente, que dia bonito, 16 graus e 9 décimos é a temperatura. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador, contra dor e só não cura dor de amor. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta, a segurança para viver a liberdade. E a gente espera que o dia termine bonito também, né? Comece bonito e termine mais bonito ainda com a classificação do Internacional para a semifinal da Libertadores da América. Internacional contra Bolívar, 7 horas da noite no estádio Beira-Rio. Mais de 50 mil pessoas são aguardadas. Imagina o trânsito nas imediações do Beira-Rio aí, já por volta de 4 horas da tarde, né? Já por volta de 4 horas começa a ficar tudo complicado. Ainda bem que eu não moro na Zona Sul, moro no começo aqui, moro no Menino Deus, não passo pelo ponto mais congestionado. Quem mora lá adiante, Cristal, mais adiante ainda, Ipanema.
Me ferrei, viu?
É o seu caso, né?
É o meu caso.
Sonda.
Me ferrei, moro no Cristal ali.
Moro no Cristal?
Passando
então
ali.
Então você não tá no jogo? Não vai trabalhar na jornada esportiva logo mais?
Não. Estarei na concentração do Inter à tarde.
Até que hora?
A gente vai até às 6, né? No Aquece Bandeirantes, das 4 às 6.
Ah, depois...
Vou trazer todo o clima lá da concentração, a saída dos jogadores. Uhum. Até o Inter deve sair por volta das 4 e pouco, né? Então devo pegar já a saída do Inter logo no início do programa.
Tá, mas aí vai, se desloca?
Daí,
até o
daí vou.
Até o.
Vamos no.
Na hora a gente decide?
É. Vamos ver. Fazer um repórter dirigindo, não dá, né? Repórter...
É, não é aconselhável, né? Não é aconselhável. Agora, eu já te falei para comprar um helicóptero, Leonardo Sonda.
Ah,
é para esses momentos.
É uma boa ideia.
É esses momentos em que o trânsito está muito congestionado, o cara vai de helicóptero, né? O Daniel Oliveira tem helicóptero, por exemplo. Justamente para evitar esse tipo de problema. Leonardo Sonda está conosco, Bruno Soares também, Calvin Correa também, e nós vamos até às 2 horas da tarde. Nós estamos, olha, o start foi, eu pretensiosamente, foi às 11 horas da manhã, no Atualidades Esportivas, primeira edição, mas certamente há outros boletins, como se dizia antigamente, haviam sido colocados no ar já, focando basicamente o jogo do Internacional contra o Bolívar, uma super cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. Nós temos a Valentina Biazon na produção do programa, temos o Vini Barassi, Vinícius Barassi na mesa de áudio, Norival Santos na central técnica. Nós pedimos que você nos acompanhe no Twitter Bandeirantes Poa, mande sua mensagem no WhatsApp 51 98061 0949 e deixe seu like na nossa live no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Vamos com a nossa interatividade, Valentina Biazon, muito boa tarde, minha amiga, tudo bem contigo?
Vamos lá, Benfica, boa tarde agora, um prazer sempre falar contigo.
Prazer é todo meu, Valentina.
A gente hoje no Atualidades Esportivas perguntou mais cedo e a nossa enquete continua no ar no nosso Twitter e também na aba comunidade do YouTube sobre o maior diferencial do Inter na partida de hoje contra o Bolívar. E a gente traz 4 opções para a nossa audiência votar. A número 1 é a estratégia de Coudé. Eu tô fechada nessa. Uhum. E o poder de ataque, a solidez defensiva ou apenas o resultado da ida.
Muito bem. E o torcedor também, né? Tá com o mesmo sentimento que você, né, Valentina? Indo na primeira alternativa, né?
Sim, por enquanto a estratégia de Coudé com 46% dos votos. E em segundo lugar, a vantagem construída no primeiro jogo contra o Bolívar fora. Com 33%.
Perfeito. Fica à vontade aí para qualquer nova intervenção, a Valentina, que hoje pela manhã surpreendeu, quase caiu de costas aqui. Destaques da Central Bandeirantes Esporte, caiu o Pepa.
Caiu o Pepa.
Sabendo através da Valentina. Eu estou sempre aqui conectado aqui, mas me passei nessa. E com a queda do Pepa, são agora 10 a 10. 10 técnicos brasileiros, ou me engano muito, e 10 técnicos estrangeiros. Porque quando...
Na verdade, 10 a 9, né? Porque o Cruzeiro não tem técnico.
Tem um interino.
Ah, 10 a 9. Só se estiver contando interino, né?
É verdade. 10 a 9. Segue os estrangeiros em maioria. E quando o Ramon assumiu o Vasco, ficou 11 a 10.
E o Ronaldo...
11 a 9.
Horror a matemática.
E o Ronaldo contratou dois estrangeiros, né? Contratou o Pezzolano e agora o Pepa, né?
É, provavelmente vá no terceiro, né?
É.
Vamos ver. Tá quem é que tá livre aí? Rogério Ceni, Mano Menezes, quem mais? Dos brasileiros, no
caso. Odair.
Odair, bom nome, Odair, bom nome.
Bom nome.
Acho bem possível, hein?
Tem um nome que... O nome do Carpini, né, do Juventude, tem crescido muito. Acho que não é o caso, né, no cenário, um pouco complicado, mas é um nome que vem crescendo aí nos
últimos... Eu não pegaria se fosse ele.
É que tem que começar uma campanha de recuperação agora, de mobilização, né? Tem que ser um técnico de tiro curto, né?
Não, e não é tão ruim esse time do Cruzeiro, né? Eu não acho que seja time pra cair.
Mas eu tava pensando, até acho que eu ia falar com o Calvin, piorou muito essa aí.
Mas acho que é um time pra estar tá onde está. Não sei se é porque ele...
Você acha que era o elefante
são
em cima
duas,
da árvore?
É que são duas vitórias nos últimos 17 jogos. E acho que isso foi o que mais pesou. Mas não tem elenco pra fazer muito mais do que isso, não. 12ª posição ali, 25 pontos, é isso aí.
Mas eu acho que é isso, Calvin. Se tivesse, assim, desde o início do campeonato, nessa posição, eu acho que estaria ok, entende? O problema é que tá numa derrocada, né?
Sim, começou muito caras, bem e tal.
Os caras estão com medo, tipo, até onde vai essa derrocada? Daqui a pouco entra na zona de rebaixamento, daí é pior, então troca antes.
O Cruzeiro passou 3 anos na Série B, imagina como é que tá o torcedor essa hora.
Nossa. Né? Muito no início do campeonato se achava que essa derrocada viria do Botafogo, né? Uhum. E acabou vindo só do Cruzeiro. Se esperava que os dois caíssem um pouco, né? Mas, de fato, acabou caindo só o Cruzeiro.
O Bruno Rodrigues estava machucado, né? Acho que ele volta contra o Grêmio até, né? Ou ele já tinha aparecido no
banco. Tinha voltado um jogo antes.
Ah, um jogo antes, perfeito. Mas ele é um cara que faz falta. Não que ele seja um grande jogador, mas ele era importante nesse
claro
Cruzeiro,
sim,
né?
Claro que sim. Pô, naquele jogo contra o Grêmio aqui, naquela noite, aquele empate 1-1, o Bruno Rodrigues, nossa senhora.
Que golaço ele fez, né? Claro, perdeu calor, depois né? O gol sem goleiro, mas...
Deu o calor do Grêmio. Mas enfim, apenas para registrar, mais um grande clube brasileiro acaba demitindo o treinador. Mas não são muitas demissões esse ano no Brasileirão, né? Eu acho que o ano passado, o primeiro turno já tinha uns 10 demitidos.
Eu também acho que nesse ano é menos do que o ano passado.
O Inter trocou.
Sim.
Né? O Grêmio não trocou. O São Paulo, o Dorival, está desde o começo.
No Atlético, no final, eu não lembro a questão oficial. Foi demissão do Cudê ou o Cudê pediu para sair? Porque ficou aquele impasse, né? De quem é que iria tomar a iniciativa.
Como um acordo ali. É. Os dois queriam.
E o Flamengo também já teve troca.
Mas não no Brasileiro.
Teve antes.
São Paulo começou, verdade.
Né? São Paulo começou.
É que aí que tá, muitos trocaram antes, né? De começar.
Isso, não, tô focando só o Brasileirão, que é o grande derrubador de técnicos.
Bom, o líder trocou, mas aí porque o Luiz Castro pediu pra sair, né?
Ah, exatamente. É, mas não foi...
O Antônio Oliveira chegou no Cuiabá antes do campeonato começar?
Não, o Antônio Oliveira começou a primeira rodada no Curitiba.
Ah, é verdade.
Curitiba.
Tá aí uma troca, então.
Já tô achando que sabia a tese.
Era o português no Cuiabá, né?
Era o Ivo Vieira.
Isso.
Já tô achando que houve muita troca.
É, o Santos já trocou duas vezes, né?
O Goiás já trocou.
É. Atlético Paranaense trocou.
Tem bastante Galo troca.
Esqueçam tudo que eu falei, viu?
Tem bastante troca.
Esqueçam tudo que falei. Quem trocou e trocou muito bem foi o Internacional, né? O Internacional acertou na mosca ao trazer o técnico Cudê.
A gente brincava, Benfica, o Cudê tem um plano... E era brincadeira, assim, né? Meio brincadeira nas redes sociais. Mas o Cudê tinha um plano mesmo, né? O Cudê mudou a maneira do Inter jogar, transformou o Inter em protagonista e só por isso o Inter passou no meu entendimento.
Aquela história fantástica que foi contada, né? Quando o Inter foi enfrentar o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, o Cudê treinando o Atlético, terminou o jogo, o Galo venceu, o Cudê chamou um cara, vem cá, mas como é que o Mano Menezes não escalou fulano de tal? O Cudê já estava querendo treinar o Internacional naquele momento.
Naquela oportunidade, na entrevista coletiva pós-jogo, ele falou que tinha uma dívida com o Inter e que iria pagar.
É verdade.
E lembrou disso na apresentação depois, né?
É.
Ele tá bem mais solto, né?
Ele tá ganhando, né?
Mas não...
Não
mas
sempre. Mas só na Libertadores.
Não, mas a fase, enquanto... de modo geral, é boa. Assim, o campeonato mais importante, o Inter tá ganhando. Porque eu lembro que ano passado a gente falava assim, o Mano tá diferente, o Mano tá maduro, né? Olha como... É. Aí bastou perder patada em todo mundo.
É verdade. Né?
Então, eu não me animo muito.
Pai, eu lembro da chegada do Mano, que... Ah, ele não precisa do GPS para chegar num parque gigante. Foi feita toda uma tese, né, em cima disso. Ele conhece. É. É só perder que começa a cair as teses. É, começam a cair as teses.
O Thiago Nunes, eu lembro até o próprio Grêmio publicando nas redes sociais, ali no Twitter, a pranchetinha. Isso. E super valorizando o Thiago Nunes. E depois,
dá uma paulada, né, no Renato, né? É. Lembra a foto dele com, ou seja, métodos completamente. O Renato, mais aquela coisa do, da conversa. Ele, não, é tudo, deu
tem,
tudo errado.
Tem uma foto dele que é no quadro, assim, mostrando pros jogadores um posicionamento.
Ah, eu fiz vídeo sobre aquilo. Viu só, aí está um técnico, um estudioso de futebol. Deu nada certo.
Pode ser pode dar aula na CBF lá, né?
Pode dar cursos lá. Os cursos de começo. Porque
treinador
de ano
é um pouco difícil.
Ele anda aí, não tá mais no
Peru. Tava, né, no Peru. Não sei se ele saiu do Peru.
Tava no Sporting Cristal, né?
É. Não sei.
Acho que ele tá lá ainda.
Acho que tá ainda, É que aqui no Brasil ele meio que se inviabilizou, né? Nem tanto pelos trabalhos, porque por trabalho ruim a gente vê vários aí fazendo. Sim. E estão sempre empregados.
Ele é um
Mas
cara
as entrevistas que ele deu.
Acho que é um cara de difícil relacionamento, né?
Eu lembro de uma entrevista que ele deu, eu não vou me lembrar pra quem agora, porque faz um tempo já, que ele fala sobre o Grêmio, assim, bastante sobre o Grêmio. Uhum. E ele elenca, assim, uma série de culpados, assim, e em nenhum momento ele era culpado.
Sim.
Nada que aconteceu ele teve culpa.
Sim.
Foi impressionante. O
cafezinho não tava quente, na sala de imprensa.
Não, o maior culpado do, até não foi só do Thiago Nunes, né, mas o maior culpado do rebaixamento do Grêmio foi o Covid naquele momento, né.
E ele fala muito sobre isso, né.
Não, porque o Covid acabou com o Grêmio, né.
Dizimou.
Teve 10 ali ao mesmo tempo e daí no início do campeonato e o Grêmio colocou essa como a culpa do rebaixamento, não só o Thiago Nunes.
Estratégia do Coudet. Torcedor colorado está imaginando que a estratégia dele seja a coisa mais importante hoje. A estratégia é não jogar com o regulamento embaixo do braço, né, Calvin Correia?
Ah, sem dúvida alguma, né? Hoje é jogo assim. Só estamos nesta expectativa sem querer cravar nada, porque o Inter tem um histórico recente aí de traumas no Beira-Rio. É. Falei até outro dia, se fosse o Palmeiras nessa mesma situação, hoje a nossa pergunta seria só, vitória de 3 ou de 4? Porque o Palmeiras vencendo o Bolívar na altitude no primeiro jogo, decidindo a volta no Allianz Parque, ninguém teria dúvidas de que seria uma vitória até com goleada. Uhum. Como é o Inter, só fica esse... Ah, mas o que o Inter já aprontou em momentos que parecia que estava realmente tudo encaminhado, aí foi lá e deu um tropeço no Beira-Rio, mas se for pegar a lógica, hoje é de uma vitória contundente do Inter.
Sim.
Bolívar é um time que, em território brasileiro, tem já goleadas sofridas. Paulinho foi trazer outro dia aí que a vitória que ele encontrou do Bolívar no Brasil foi em 2011 contra o Atlético Paranaense, de tantas visitas que o Bolívar fez aqui. Só foi vencer lá em 2011. Então, o histórico do adversário é péssimo jogando no Brasil. O Inter já venceu no lugar mais difícil, que era na altitude. O que poderia acontecer de errado para o Inter ser eliminado? E
fez gols, né, contra um time muito melhor do que o Bolívar, que é o River Plate.
Sim.
Né? Teve uma ação enérgica e fez gols.
Então. O Bolívar, pelo menos num jogo em que, em tese, ele teria mais condições de apresentar algo diferente, é só chute de fora da área e bola jogada para dentro da área. Hoje o Bolívar vai aprender a tabelar, a triangular, fazer troca de passe para envolver a marcação do Inter? Tudo leva a crer que não, né? Tudo leva a crer que hoje é um jogo em que o Inter tem totais condições de vencer com a autoridade.
E concordando com o Calvin, tá? O Inter hoje ele não pode jogar com o regulamento, tá? E claro que o regulamento é importante e tal.
Acho que é esse o pensamento do torcedor,
né? Mas o Inter tem que entrar hoje para vencer o jogo. O Inter tem que entrar como se tivesse que decidir a vaga hoje no estádio Beira-Rio, tivesse 0-0. Tivesse que vencer o jogo para classificar, porque tu segurar um 0-0, claro que dependendo da circunstância, aos 50 do segundo tempo tá 0-0, tu não vai se atirar para cima do Bolívar, correr o risco de tomar um gol. Mas tu não pode correr o risco de numa bola, de num escanteio, de numa falta, a bola desvia, bate em alguém, entra no gol, e aí tu vai pros pênaltis e tu abdicou de atacar. Eu acho que o Inter do Coudet principalmente não vai correr esse risco. Até a gente fazia algumas críticas, Benfica, ao time do Mano, que em alguns momentos deixava a bola com o adversário, jogava muito com essa questão do resultado, do regulamento, e eu acho que nem o time do Mano hoje entraria com o conforto do 0-0. Ainda mais o time do Coudet. Não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Vai ser um Inter que vai marcar em cima. O indicativo e a dúvida em cima do Hugo Malo, que surgiu hoje pela manhã, Benfica na zaga,
é
já um indicativo para mim de que o Coudé está com essa mentalidade de pensar em atacar o Bolívar desde o início, pensar em construir bem a saída de bola já desde trás, para tentar ter mais possibilidade de fazer gols desse Bolívar. E eu tô com o Calvin, se tudo estiver hoje dentro da normalidade, claro que o futebol é um imponderável, né? Mas se tudo acontecer dentro do que a gente espera, com o Inter muito mais qualificado que o Bolívar, também acredito numa vitória hoje tranquila do Inter no Beira-Rio e que possa classificar para as semifinais com muita segurança.
Ô Benfica, o Inter de ontem que eu digo, não ontem, segunda-feira, eu digo o Inter recente,
sim,
ele aprontava coisas assim como um vexame que poderia acontecer hoje, assim, né?
Sim,
pô,
sim.
O Calvo acabou de dizer, e o Sonda também, tudo indica que o Inter vai classificar, pois o Inter de ontem, quando tudo indicava que algo ia acontecer, o Inter mostrava que era possível um vexame. Só que esse Inter não existe mais desde a chegada do Coudé.
Não existe mais?
Eu acho que não, Benfica.
Eu acho também, mas...
E eu acho que principalmente mostrou isso na vitória contra o Bolívar, tá? Porque passar pelo River Plate, a gente poderia imaginar assim, não, foi algo isolado, tá aí o grande feito do Inter na temporada e agora vai voltar ao normal. Não, o Inter vai lá na Bolívia e ganha onde ninguém ganha, na história só dois haviam vencido, entendeu? Jogo difícil pra caramba, eu tenho observado algumas pessoas dizendo, ah, a Bolívia não joga nada. Não, só um pouquinho, era difícil demais jogar lá, foi uma baita vitória do Inter lá, a gente tem que valorizar isso.
Eu apostei que ia ser 1-0 pro Bolívar, por exemplo.
Todo mundo, eu acho que
muita
jogou...
Gente, 2-0,
os mais otimistas disseram que ia empatar, os mais otimistas, ninguém imaginava que o Inter ia ganhar.
Bolívar, né?
Exato. Então, assim, foi um grande feito e mais do que isso, assim, ó. Se fosse o Mano na Casa Mata, eu acho que o Inter nem estaria nessa fase, sinceramente. E não é pegar no pé do Mano, eu acho que um baita treinador, tem uma história inegável, mas no Inter o trabalho tava ladeira abaixo. Uhum. E o Mano, ele tem uma característica de carreira dele, que é faça um gol e se fecha.
Sim.
Se fosse ele hoje, eu acho que o Inter jogaria com o regulamento embaixo do braço. E aí seria perigoso. O pior cenário. E mais do que isso, Benfica, o primeiro passo para perder é achar que já ganhou, né? Então eu acho que o Inter está muito concentrado, levando muito a sério. Ontem o Cauê esteve aqui conversando com a gente, vice-presidente do Inter, da parte de... Eu me esqueci o nome agora,
Relacionamento Social.
E ele falou assim, olha, o Calvin perguntou para ele, prefere o Fluminense ou o Olímpia? O Lucas Dias tem perguntado isso nos bastidores do Inter também. E os caras falam, não...
Pegadinho do
não
Calvin.
Tem Fluminense ou Olímpia. Tem que passar pelo Bolívar.
Não, então... minha pergunta foi passando pelo Bolívar. Eu já coloquei para justamente ele não me dar essa curva.
Mas tomou. Então
adiantou. Não adiantou.
O Inter tá correto. É foco total, não dá margem para isso. Ser protagonista, atacar. Então eu não vejo, assim, pelo Inter mesmo, eu não vejo por onde perder esse jogo hoje.
E um grande indicativo disso, Bruno, é o Inter ter poupado tantos titulares contra o Flamengo, né? Eu até critiquei essa estratégia, achei que o Inter podia ter utilizado mais jogadores lá no Rio de Janeiro, mas o Inter poupou todo o time, então é difícil imaginar que o Inter entre hoje não estando concentrado no seu objetivo. E eu adiciono ainda algumas questões em relação ao que o Bruno falou. Acho que não só o Coudé, tá? Mas esse elenco do Internacional ganhou jogadores com uma outra mentalidade.
Isso aí eu acho fundamental.
Rocher, goleiro de Copa do Mundo, goleiro com mentalidade, goleiro que é líder do vestiário. O Inter contratou vários líderes,
Valência,
né?
Bruno
Arangues,
Henrique,
Valência, Arangues. Todos capitães em algum momento da carreira. Bruno Henrique foi capitão, hoje é reserva do
Mercado.
Inter. Hugo Malo, também capitão no Celta. Então o próprio Magrão, numa entrevista recente, destacou isso, né? Que o Inter contratou vários capitães. Então acho que essa mudança também de ambiente, de vestiário, a gente muito falou aqui, Benfica, ouviu também de torcedores nos últimos anos. Ah, o Inter tem um vestiário perdedor, um vestiário fraco mentalmente. Isso mudou, né? E não é uma crítica aos antigos jogadores, a quem saiu. O Edenilson era um jogador que era muito marcado, né, com essa questão, mas mudou o perfil. Jogadores hoje que me parecem mais seguros, mais confiantes.
Aquela coisa depressiva,
acho que é a palavra, né?
Parece que
entrava derrotado.
Mais, né?
Mais medo de perder do que vontade
exatamente,
de ganhar.
Exatamente. É. E um medo que chegava na arquibancada, né?
Sim.
O torcedor percebia que o time estava intranquilo, já ficava intranquilo também, começava a vaiar e dava tudo.
Hoje o torcedor está confiante hoje. O torcedor não está indo com medo para o Beira-Rio.
Hoje a exceção, talvez, desse discurso, dessa característica, seja o Depena. nessa questão de confiança, uma questão de...
Que tá mal, não
segurança.
Que... Porque assim, eu acho ele um cara...
de resto...
Eu acho que ele é um cara de personalidade também, mas ele tá mal. Ele tá sem confiança, natural, pelo problema na família dele, né, não ter jogado bem. Mas é, isso que o Sonda cita é muito importante, eu acho que o torcedor ele tinha que valorizar um pouquinho mais a direção do Inter nesse aspecto. Porque é aquela coisa, a gente não pode também só bater ou só elogiar, eu acho que tem as duas coisas, né?
Claro.
A direção ela foi muito mal em vários pontos, o Inter fez vários fiascos, ela insistiu em técnicos estrangeiros que não davam certo, tudo isso é verdade. Mas, pô, a mudança que todo mundo pedia, a reformulação no grupo foi feita... Como disse o Sonda, jogadores de personalidade e de qualidade. Então, eu acho que isso tem que ser também levado em consideração. Né?
Tem gente falando aqui, só a viuvinha do Coudet, Christian Xavier.
Olha, vamos demitir o Coudet, então.
Não, vamos demitir o Coudet e bota o Mano que... de volta hoje.
É, não, exatamente. A questão é essa, Christian. Uma questão, assim, de desempenho.
Se você entende que não está bom o desempenho, que era melhor no tempo do Mano Menezes, beleza, aí é outra coisa. Eu nem conheço o Coudet, cara. Nunca falei com o Coudet na vida, como é que
eu vou ser? Eu só falei com ele em entrevista coletiva, isso, uma vez ou outra ali, mas...
Se fosse pra ser viúva de alguém, seria do Mano Menezes, com quem convivi muito tempo.
Teve relação,
seja,
né?
É, ou seja, uma questão estritamente técnica aqui, de desempenho. O Internacional tá mais fogoso hoje, tá jogando melhor, então não sei, mas respeito a tua opinião. Christian Xavier, 1:29 para aquela dor que fica após o futebol ou aqueles maus jeitos, a dica é Calmador contra dores, o mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o Calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. A Revista Colorada é um canal no YouTube, é um site?
Um site.
É um site?
Sim.
Que a gente vai ali no www.com. Uhum. Os caras, eles têm muita intimidade, né?
Boas fontes de treino, Benfica.
De treino,
de
né?
De treino, eles...
Houve um problema uma vez,
sempre
um momento em que o Internacional começou a pedir que eles... Olha, vamos dar uma segurada nas informações.
Sim, aí. Porque como o próprio nome diz, Revista Colorada, então é um site identificado com o Inter,
claro,
né?
Claro.
E aí, só que eles não entendem, e eles, eu digo, algumas pessoas dos bastidores do Inter, que não é porque identificado com o Inter que deixa de fazer jornalismo, né?
Claro.
Então eles não vão, não vou dar informação porque eu sou colorado. Eles dão informação, tá certo? E aí, realmente, teve algum
um
jogo do Inter, foi contra o River?
Isso.
Que ele,
eles não julgaram, que, né?
Da volta, acho.
Foi o Thiago, né?
Thiago.
É. Ele foi... Não vou dizer, não sei se foi xingado, mas ele foi cobrado por algumas pessoas do Inter, assim, pô, para de divulgar o time e tal.
Por que eu tô falando deles? Porque foram eles que deram a informação do Hugo Malo.
O Malo.
Como zagueiro logo mais.
Uma possibilidade, né?
Que eu não esperava, viu?
Me surpreendeu também.
Eu achei que o Igor Gomes fosse escolhido. O Hugo Malo até falou em entrevista coletiva que já atuou nesta posição. Eu ainda tô tentando encontrar um jogo em que ele começou como zagueiro no Celta de Vigo, porque eu não tenho recordação. Eu só via esse jogador, especialmente na época do Coudet, como lateral direito.
Uhum.
Então, até pelo tamanho dele, ele tem 1,74, se não me engano, né?
Uhum.
Que não é exatamente uma altura de zagueiro, embora exista aí o Medel, né? Mas são poucos, são raros.
Zaga baixo, porque o mercado também é baixo. René é baixo, Bustos é baixo.
É, não, é que 1,74
é um quarteto baixo.
É além do baixo, né? O zagueiro baixo a gente fala de 1,80, 1,74... Assim, são raros os jogadores.
Sim.
Que tentam se desafiar nessa posição com pouca estatura. E o Hugo Malo não tem essa recordação, então seria realmente bem surpreendente. E ainda mais que o Bolívar adora só ficar jogando bola na área, né?
Pois é, nisso que eu pensei.
É um quarteto baixo.
Quem sabe o cara... Quem é o zagueiro? É o uruguaio que jogou no Inter e joga no Corinthians hoje?
Bruno Mendes?
Bruno Mendes. O Bruno Mendes também é de 1,80.
1,83, se não me engano.
É. Não, tudo isso não.
Não, 1,80.
1,80.
Acho que 1,80 no máximo. Acho que
eu acho que tinha...
Eu tenho 1,80, eu sou mais alto que o Bruno Mendes.
Não, eu lembro que tinha uma divergência de altura no Bruno Mendes, porque
Sim.
O Corinthians falava uma coisa, no site do Inter era outra.
Sim, ele cresceu no avião.
A chuteira, não, a trava da chuteira.
Tinha uma divergência de informações.
Quem sabe ele
convence. Mas, né? Benfica, sobre essa questão do Hugo Malo, tá? Eu confesso que eu não entendo. Aí o amigo que comentou do Coudet, que a gente tá numa confraria aqui de elogios ao Eduardo Coudet, eu já vou fazer a minha crítica antes, né? Pra não ter depois, não criticar depois e achar que está sendo coerente.
Mas eu não entendo essa escalação do Hugo Mallo caso ela se confirme. Claro, aí vai depender do cenário que o Coudet está imaginando para essa partida. O que eu entendo com essa tentativa ou essa possibilidade é que o Coudet entende que o jogo vai ser um Inter com a bola, um Inter saindo para o jogo com o Hugo Mallo pela direita, o Mercado centralizado e o René fazendo a saída pelo lado esquerdo e o Bustos espetado. Então ele imaginando essa saída de três com o Hugo Mallo e o Inter tendo muita posse de bola e muito volume. Uhum. Esse é o jogo que, pelo indicativo do Coudet, escalando o Hugo Mallo, esse é o combinar, jogo que ele acha que vai acontecer, na minha visão.
E vamos combinar, né, Sonda? Depois o que o Coudet fez, a estratégia que ele montou no jogo na Bolívia, puxa vida, o homem tá autorizado a fazer as modificações que julgar mais necessárias sem tomar pau, né?
O problema é que o cenário do jogo ele muda, né? Às vezes o Coudet imagina que vai começar o jogo amassando, vai fazer um gol no início e o gol não vem, daqui a pouco um escanteio, como a gente falou, que a zaga baixa do Inter, se confirmar algo malo, e aí tu toma um gol e aí tu se complica. E outra, eu não vejo o Igor Gomes e o Nico Hernandes com uma saída tão ruim assim de trás a ponto de tu ter que colocar o Hugo Mallo como zagueiro. Até acho que o Igor Gomes e o Nico Hernandes têm uma boa saída, não comparada à do Vitão. Acho que o Vitão é o melhor zagueiro do Inter nesse quesito. Mas eu não vejo assim o Igor Gomes comprometendo a ponto de não poder ser escalado num jogo que o Inter vai propor. E da mesma forma o Nico Hernandes. Então eu acho que é um risco até um pouco desnecessário caso de fato se confirme essa escalação do Hugo Mallo.
É aquilo que eu também acho, assim, ó, tu pegar e buscar uma explicação. Ah, saída de bola, o Igor Gomes também tem. Então eu vou esperar o Coudet falar depois do jogo, assim, o que explicou isso, e tomara que dê certo, né, mas é estranho.
Está precisando de serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em www.grupodelta.net.br. Comercial, né, Vini Barassi? 1h35, quase. Intervalo comercial, depois voltamos com o nosso apito final. Que noite, hein? Que noite! Como é legal ver o futebol gaúcho assim, obtendo essa projeção, né? Eu digo futebol gaúcho, porque o Grêmio já esteve tantas vezes nessa situação também, a gente sente uma energia muito legal no ar aí, e é nesse clima que a Bandeirantes vai fazer toda a sua cobertura ao longo dessa terça-feira. Já voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Nesta terça, o Inter entra em campo para confirmar a vaga na semifinal da Libertadores da América. E a Rádio Bandeirantes vai contar esta história. A programação especial começa com o Aquece Bandeirantes a partir das 16h e segue com a jornada esportiva direto do Beira-Rio. Libertadores da América, é o Inter em campo e a cobertura completa na Rádio Bandeirantes 94.9. Vem torcer junto.
Inter do meu coração. Jornada esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Opa, tudo bom, guri? Nem preciso te falar nada, né? Que o futsal tá em todos os cantos do Rio Grande. Sim, em qualquer lugar que tu vai, tá lá a bola pesada rolando no ginásio. A KTO tá com o salão pra apoiar o gauchão de futsal. Isso aí, na KTO.com, a quadra é nossa. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos. Joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Um bom dia bem do seu jeito, um café passado bem do seu jeito, família reunida pro almoço, com uma carronada bem do seu jeito, fim fim de semana perfeito. Os amigos chegando pro churrasco. Palpites no ar, todos querem ajudar. Mas vem do seu jeito, melhor não há. Porque o amor é o tempero da vida. E vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama por perto. Pois o amor é o tempero da vida. E assim vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama, sempre por perto.
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes e carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio. A primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria.
Não pode faltar ninguém.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Tá precisando de um laudo na sua empresa? Ziel Engenharia. Ou de uma inspeção? Ziel Engenharia. Quem sabe um projeto? Ziel Engenharia. Mais de 500 clientes satisfeitos, inclusive no exterior. A primeira empresa de documentações de engenharia carbono neutro do Brasil. Ligue agora para 0800 878 3988 e fale com um engenheiro especialista.
Você já conhece a Baldo? Com mais de 100 anos de história, a erva pura folha que cultiva apaixonados por mate chegou em Porto Alegre. Ofereça a Baldo no seu estabelecimento e conte com a certeza de uma marca de tradição e qualidade para aumentar o valor do seu negócio. Acesse baldo.com.br e seja nosso parceiro. Erva mate Baldo. Sabor intenso como a vida.
Punqueado fecha mês. Últimas unidades com benefício do governo. Onix Plus com desconto de R$7.000 e taxa zero em 24 meses. Isso mesmo, desconto de R$7.000 e taxa zero. Tracker Turbo Premier com bônus total de R$8.900 e taxa zero. E ainda Equinox Premier com bônus de R$12.000 e taxa zero em 24 meses. Punqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes,
apito final.
Dezoito minutos estão faltando para as 2 horas da tarde. Faz as contas aí, sonda. Se estão faltando 18 minutos para as 2 horas da tarde, certo? Tá. Esse jogo vai começar às 7 horas. Quantas horas faltam pro jogo?
5 horas e 18 minutos.
Garoto, parabéns, hein?
Parabéns.
Enfim, alguém que entende aqui. Eu ia falar tudo errado aqui. Então, 5 horas e 18 minutos, lá pelas 4 da tarde.
Tô orgulhoso, ele viu, Henrique.
Parabéns, Sombra.
Puxei a calculadora.
Parabéns, hein? Parabéns. É, lá pelas 4 da tarde já começa aquela agitação toda, né? Nas imediações do estádio Beira Rio. Meu Deus do céu.
Eu passei lá há pouco, Benfica. Antes do programa ali, na hora do almoço, já tinha uma movimentação.
Já
viu?
Tinha, imagino que tinha.
Trânsito, o pessoal já estacionando, alguns já
às 7 da fazendo noite, churrasco. Não é bem escurinho já, não daria pra fazer umas ruas de fogo lá, daria. Mas
é que tá o time chega às 5, né? Ah, o jogo é às 7, mas o Inter chega às 5.
5 horas só no Nordeste que já começa a anoitecer, né? Aqui em Porto Alegre.
Mas olha, eu vou te dizer, hein, fiquei com inveja dessa galera que já tá lá fazendo churrasco essa hora, hein? Imagina, que baita cara. Dia, hein?
Imagina, cara.
Bah.
Tem gente da casa que pediu folga, né? Pra...
Quer mandar um abraço pra alguém ou não?
Não,
é mesmo, tranquilo. Cara.
Não, mas não é do esporte, tá? Que fique claro. É.
Gente aqui da casa. Da casa.
É Colorado assumido ou não? Não esconde, eu acho.
Sim,
né?
Sim. Não é assumido.
Ah, então...
Pediu folga pra ir pra lá.
Então o Elis.
Pro churrasquinho. Elis Rodrigues. Então, é muito colorado, né? O Elis Rodrigues é muito colorado. Aproveite o dia bem do seu jeito. Passe no Zafari hoje mesmo. Economizar é comprar bem. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Quem tá bem passadinho é o Pedro Oliveira, cara. Hoje pela manhã, a Valentina Biazon apresentou aqui a interatividade, coisa e tal. Aí começaram os recados aqui. Ah, Valentina é colorada ou é gremista? Aí diz o Pedro Oliveira: não, é deles. E eu: como assim deles? Se você fala deles, você tem que dizer de que lado você está.
Não.
Aí o Pedro Oliveira: não, estou do mesmo lado teu, Benfica.
E eu: não, deles, cara. Deles é Inter.
Deles é Inter.
Deles é Inter. Essa é a piada, né?
Essa é a piada.
É, essa é a piada. Quando diz é nosso, é Grêmio. Porque seria o Marco Antônio Pereira falando, isso, no caso, isso. Né?
Esse é um clássico do rádio, né? É um clássico do rádio.
Então, mas a Valentina é Pelotas, né? Inclusive Valentina tem vários Pelotas, familiares.
Não tem
lá,
nada, ela é da cidade de Taquara.
É, não, mas ela disse que tem familiares em Pelotas.
Sim, já contei a história aqui da família taquarense.
Qual que é o nome da tua tia mesmo que mora lá?
Não, ela já é falecida.
Não tem nome daí.
Pra ela, tanto faz. Pra Valentina Biazon, tanto faz se o Internacional venceu ou perdeu.
Claro, exatamente. Não faz nenhuma diferença.
Sabe a cor da camisa do Inter, como não sabe a cor da camisa do Grêmio.
Exato.
Sabe a camisa do Esporte Clube Pelotas. Pena que o Sinote não tá mais aqui pra gente ver o bate-boca dos dois, né? Nos corredores.
Ah, exatamente.
Aí, Sinote, com Brasil certeza. De Pelotas e Valentina, torcedora do Pelotas. O restaurante Santo Antônio está de cara nova, o espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes, cortes de carne nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana, Dr. Timóteo 465, na descida do Parcão. Minuto do Grêmio. Bruno Soares.
Minuto do Grêmio. O Grêmio teve uma notícia ruim hoje, né? Pedro Jeromel tá machucado, teve constatado no exame uma lesão muscular. Até se imaginou que não fosse lesão, né, o Benfica, porque ele botou a mão ali e queria continuar no jogo, né? Quem sabe fico aqui o final do primeiro tempo, só avaliado no intervalo. Mas aí vai ter a lesão, é grau 1, né? Então, pelo menos não é...
Vamos chamar o Ribeiro Neto pra dar uma opinião aqui.
Claro.
Né? Ô, Ribeiro, chega aí, Ribeiro Neto.
Sempre otimista,
chega,
né?
Chega aí, Ribeiro Neto.
Sempre otimista, Ribeirinho.
Queremos saber a sua opinião pro jogo de logo mais.
Pô,
que será o comentarista.
Mas tá muito na beca o Ribeiro hoje, hein?
Ribeiro,
que Neto, isso,
tá
hein?
Tá tão frio pra todo esse vestimento.
Tá muito craque, hein, Ribeiro?
Não teve aquele...
Virou modelo agora.
Da tela da Band aqui. Mas, Bruno Soares...
Não, não, mas é cara. Isso.
Senta aí, Ribeiro. Eu quero subir.
Pelo menos 15 cadeira, dias, né? Cara. Pelo menos 15 dias fora o Jeromel.
Ó, tá bem. Pode, porque é só aqui pra câmera. Mas olha só, junto... A mesma câmera pega vocês dois aí. Não, mesma não, câmera.
Ah. Senta aí do lado do Quindinho aí.
Queridão. Jeromel machucado.
Jeromel machucado 15 a 20 dias, mais ou menos, é o tempo estimado aí de recuperação da seleção muscular de grau 1, né? Que ele teve na posterior. E aí o Eli deve ser o escalado no final de semana.
Nós podemos dizer que o Internacional tem boas chances de se classificar logo mais? Ou seria um excessivo otimismo, Ribeiro?
É assim, então eu vou dizer para vocês aqui, já que ficou questionado e convidado a
sentar. Tá bonito esse casaco mesmo, hein, cara?
Obrigado, Benfica. São seus olhos. Aqui, as pessoas têm que saber como é que acontecem as coisas aqui dentro dessa emissora.
Opa. Isso é importante,
cara. É só uma cambada de maus caracteres.
É verdade.
Essa que é a verdade, entendeu? É verdade. Porque o que fazem bullying comigo aqui é a coisa inacreditável. Especialmente daquele estúdio lá embaixo da televisão, né? A vergonha, né?
Ainda bem que o JB não estava no estúdio hoje, né?
Não, ele estava.
Não estava lá em...
E falou demais, inclusive.
Então, se puxa assim, um pouco, né?
Mas brincadeiras à parte, nem tanta, eu diria o seguinte. Benfica é exatamente o que eu tenho falado há duas semanas. Gravados postos do Nil, canal do Ribeiro Neto, né? A respeito de um elogio que eu estou fazendo ao Internacional, que conseguiu separar, né, como se fosse numa redoma, toda a atmosfera altamente positiva, e que tudo bem, né? Por que eu vou dizer assim, ó, não seja feliz? Não, o torcedor tem que ser feliz, tem que ser otimista. O Internacional não, ele não pode. Ele tem que se concentrar, esquecer o resultado, e trabalhar se for necessário, durante o jogo, com a vantagem conquistada. É isso que eu falei. Uhum. E as pessoas estão inventando, né, e infelizmente o senhor está fazendo isso agora, entendeu? Imputando a mim algo que eu não disse.
Sim.
Que eu estou dizendo que há uma aura de favor. Não estou dizendo porcaria nenhuma, pelo contrário. Eu estou elogiando o Internacional. Por quê? Porque o Inter, como clube, como instituição, esses jogadores... tem obrigação de saber que o histórico deles não é muito bom.
Mas que... não caiu isso aí contra o River?
Cara, tinha caído contra o Colo-Colo?
Tinha caído contra o Colo-Colo, mas era outro treinador.
Beleza, então tá bem, não tem problema
nenhum. Jogadores.
E assim, no resumo da ópera, eu acho que vai dar tudo certo hoje, a jornada vai terminar cedo.
Tá? Essa é a maior preocupação.
É uma grande preocupação. E tá? Nós vamos cedo pra casa, tudo feliz, entendeu? Eu acho que vai acontecer isso, tá? Mas é bom os jogadores, né, o treinador, e acho que estão fazendo isso, né? Estarem focados, concentrados, e a vantagem tu vê depois, né? Sabe o que eu tô pensando? O seguinte, os caras vão ter, o Inter vai, eu acho que vai fazer marcação alta, coisa e tal, vai tentar fazer gol logo no início para evitar atropelos, né? Aí de repente o cara consegue uma saída assim, ali na intermediária defensiva, falta pro Bolívar, os caras vão tudo para a área, e o cara vai jogar a bola lá na outra área, porque os caras só vivem de bola aérea, né?
E a zaga do Inter é baixa.
E a zaga do Inter, se essa for confirmada, é a escolha do Gumalo para ser zagueiro lá do Mercado.
Sim.
Zaga baixa, porque aí é Bustos, Malo, Mercado e René.
Sim.
Tem Arangues, né, que também não é alto.
Mas o Johnny ainda é bom de
bola. O Johnny aérea, é único,
tá?
Né?
De altura. E eu acho, pô, a ferramenta única dos caras é a bola aérea, né?
O que você acha então... que o Kudê faria essa escolha pelo Hugo Malo? Caso ela se confirme.
Bom, em primeiro lugar, ele não confia no Igor Gomes, né?
Pois é.
Então, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, a tese aquela de que ele foi contratado pro Igor Gomes ser zagueiro caiu por terra, tá?
É.
Em terceiro lugar, é bruxo. O cara confia e tal, tem experiência, enfim, é isso aí.
Mas acho que mais que o Igor Gomes, ele não confiaria no Nico Hernandes, né?
Aí tu teria que trocar o mercado de
mas posição, para, né, um lugar que o mercado tá habituado, o mercado é destro. O mercado, ele só joga pelo lado esquerdo porque ele se adapta melhor ao lado esquerdo do que o Vitão,
portanto,
que joga do lado direito. Portanto, mas não é que tá o mercado é um zagueiro formado pelo lado esquerdo. Não, o mercado é um zagueiro destro, que já foi lateral direito.
Perfeito, mas ele tá treinado ali, né? Se ele tá assim treinado como ele ali...
jogaria do lado direito tranquilamente.
O senhor tá dizendo que o Kudê está errado, é isso?
Calma. Não, porque ainda a escalação não saiu.
Te pareceu uma crítica?
Me pareceu.
Eu ainda... Eu ficaria realmente muito surpreso se ela saísse de fato com o Hugo Malo. Aí sim eu diria que o Kudê, ao meu ver, não acertaria nessa escolha. Uhum. O normal é Nico Hernandes.
Tomara que nem tenha o Santos trabalho, né? Daqui a pouco a bola nem chega. Uma que outra lá e tal.
O problema é se chegar, na bola aérea principalmente, né?
É. Mas ainda acho que o Internacional vai de cara fazer uns dois gols assim pra aliviar, fazer um clima... Isso é um clima de festa, né? De tranquilidade.
Coisa. Eu acredito nisso.
É o que...
Tanto que... Assim, ó,
porque, vamos combinar, né? A diferença técnica entre um time e outro é
muito
imensa,
grande.
Né? É imensa. Nós, a única vírgula que a gente coloca aqui é o do imponderável de Almeida, né? É do histórico do Inter, da preocupação do torcedor que de outrora ter ter sido eliminado, dedicado, porque assim na
mas teoria, o Inter não está com essa cara, né, Ribeiro?
Não, e isso é que eu tenho elogiado, e os meus colegas e fãs, né, têm dito que eu tenho dito o contrário, mas não vou levar.
Qual é o principal, Ribeiro? Qual é o principal mau caráter na tua visão?
Ah, cara, eu não vou dizer isso porque são tantos, cara, essa eu não poderia fazer isso.
Vai acabar livrando alguns aí, né?
É, não quero, tudo nota 7, tudo nota 7, passaram por média.
Berneta, por fora do ar, eu vou te falar sobre rumores, mas fora do ar.
Vai.
Lá na minha região, lá...
Vai ser forte.
Lá na minha região, lá, Osório, pessoal, os aguapés estão se mexendo.
É mesmo?
É, cara.
Qual a tua região?
Litoral Norte, né? Tem muito aguapés lá, que é aquela plantinha que fica se movendo dentro das lagoas.
Sim, assim. Sim.
Então, mas tu tá falando aqui do mercado, é isso?
Do mercado. Não é o mercado zagueiro do Inter.
Não, é o mercado jornalístico. Então, mercado tem coisas acontecendo, aí fica, pô, eu não tô sabendo nada, eu tô por fora.
Eu achei que o Ribeiro ia falar agora, sério.
Não, eu tô por fora. Aliás, tipo, por vontade própria, por escolha própria, e faço esforço, inclusive, para.
Não vai querer que o Benfica te fale, então.
Daqui a pouco o Benfica vai me informar coisas aí. Não,
assim que acabar o programa. Aliás, vamos até 55, é isso, Vini?
É isso? Ainda tem os palpites agora?
Pois é, nós temos um minuto para os palpites. Começa com você, Calvin Correia.
Eu tenho que lembrar o que eu dei já ontem e aqui na TV para não mudar, né?
Não, para tu dar outro. Calvin Correia, palpite KTO.
Inter 3, Bolívar 0.
3-0.
Tô nessa, 3-0 Inter.
É o palpite do Daniel.
Bruno Soares mesmo, né? E Calvin Correia, 3-0 para o Inter. Leonardo Sonda.
3-1.
É o mesmo meu.
3-1?
É o mesmo.
O mesmo meu também.
Olha aí, então ganhamos.
Ganhamos. Mas o que importa é que ganhe o Internacional, né?
Olha, cara, classificando já tá bom, Benfica. Eu não sou. Eu não exijo mais demais, né? E aí, Mirinho, quinta-feira esperamos que vai acontecer.
Qual é a sua próxima entrada no ar aqui? Só na jornada esportiva? Só às 6
da tarde? Cara, eu vou estar cedo, se tiver disponibilidade, às 5 da tarde já tô aqui.
Tá.
Mas aí vai depender da equipe técnica.
Está muito mais do que convidado, Ribeiro.
É você para
o estádio. O Soares vai comandar o Aquece Bandeirantes a partir das 4 da tarde. É isso, né?
Sério.
Já vou colocar no roteiro aqui, ó. Ribeiro Neto a 5. Neto.
É, eu estaria.
Tá bom, gente?
Eu tenho um compromisso antes, muito importante.
Ah, exatamente.
É importantíssimo. Fundamental. Obrigado, Valentim Piazon, pela produção. Leonardo Sonda, Ribeiro Neto, Bruno Soares, Calvi Correia, Vini Barassi na mesa de áudio. A Bandeirante segue, cobrindo, acompanhando tudo desta noite histórica para o Internacional. Até daqui a pouco, né? Quatro já tem todo mundo de novo aí. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.